Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, o PunkCast número 36.
E aí, galera, eu sou o Bigode e está começando mais um PunkCast. Sim, eu voltei, seus filhos de uma puta. Eu estava com muita AIDS e câncer, mas eu melhorei e tentaram tomar meu lugar, me usurpar, mas não vão conseguir porque eu tenho 8 meses de blog, seus filhos de uma puta. Eu sou o Bigode e estamos na mesa, sim, com o menino mais branquinho e não poderia ser um vampiro, Albino Moreninho.
Mama me olhando.
Sexo anal.
Estamos com ele, sim, meu garoto mais baiano que adora morder um carajé, papaco baiano.
E aí, galera, eu não sei nada sobre o tema e eu queria que tocasse Vampiro Doidão aí do Raulzinho.
E estamos com ele, os mamilos mais polêmicos das linhagens, mamilos.
E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Mamilos e eu adoro chupar.
E esse foi o PunkCast. Sim, vamos começar. Solta a vinheta.
Puta que pariu, meu gato pôs um ovo, mas gato não põe ovo, puta que pariu de novo, sou vampiro doidão.
E depois daquele PunkCast maravilhoso que você escutou, voltamos com um tema muito sobrenatural, sim, vamos falar sobre vampiros, aquele personagem que prende você. Muitos homens gostariam de ser vampiros pelo seu charme e mordidinha que dá nas mulherinhas, só que os tempos não são muito felizes para os vampiros. Depois da era do crepúsculo, vampiros são homossexuais. Mas são os homossexuais chatos, né? Porque os vampiros sempre tiveram os dois sexos, né? Eles são... Eles pegam geral.
Não, é bissexuais.
É bissexuais, né?
Eu falei hemafrodita, mas...
Fiadinho,
né? Não, hemafrodita.
Com que eles ficaram... E é isso aí, galera. Vamos começar pela lenda, né? A gente tem que começar do início, né? A lenda... E tudo vai começar com... Com Drácula? Não, não vai começar com Drácula. Vai começar com as lendas lá atrás. Uns dizem que vai começar com Lilith, seria a primeira vampira, sim, que você não sabe, você que não é judeu. Lilith foi a primeira mulher de Adão e ela queria trepar por cima. E o Adão falou, não, 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 você vai ficar por baixo. E ela ficou puta, foi banida e foi criada a submissa da Eva. A Igreja Católica sempre querendo botar as mulheres para ser submissas. E Lilith virou talvez a primeira vampira. E durante os séculos nós vamos ter muitas lendas sobre vampiros, ainda mais ali no leste europeu. Nós vamos ter a história da Lâmina, ou não Lâmina, Lâmina. Vamos ter vários contos, até chegar no mais famoso, que seria o Vlad Tepes III, se eu não estiver enganado, estou fazendo tudo isso de cabeça. O mais conhecido como Conde Drácula, ou para os íntimos, Vlad Dracuela, que se... O filho do demônio. Algum de vocês sabia nesse prólogo inicial que o Bigode fez?
Sim.
Eu não, não sei de porra nenhuma do tema e eu tô aqui, nem sei por.
É uma participação especial. Né?
É.
E aí, Albino, vampiros, lenda, o que te vem na cabeça sem ser Drácula? Só pra gente improvisar um pouco.
O que vem na minha cabeça, cara, vem. Blade, cara. Os filmes do Blade. O primeiro e o segundo são muito divertidos, o terceiro é muito mais ou menos.
Ok, né, David Goya? É papaco.
O Crepúsculo, que foi muito
Crepúsculo.
Zoado, né?
Papaco é um menino jovem, juvenil, ele não pegou a áurea do cinema dos vampiros, onde nós não tivemos entrevista com o vampiro, A Hora do Espanto, Subespícies, A Geração Vampiro, quem viu no SBT pela primeira vez, ou no Cine Trash com o Zé do Caixão, sabe de filme que eu estou falando.
Tem, né? Também Drácula 2000, cara, que é muito bom.
É
mais ou menos, mas é melhor que Crepúsculo, então não vai te citar.
Ah, qualquer coisa é melhor que Crepúsculo, né, Albino, pô?
É.
A real fucking vampire.
E é isso aí, né? A gente vai começar com a lenda do Drácula. Albino, tu conhece qual é a história do Drácula? E, historicamente, passando aí uma coisa rápida, ou a lenda, qual dos dois você conhece?
Eu conheço um pouquinho da história e um pouquinho da lenda, cara. A história, então, basicamente, ele era um conde, né, que tinha como prazer, ou punição, empalar os seus adversários, ou pessoas que ele não gostava, ou pessoas que estavam afim também, que tem isso também, sabe? Aí ele ficou conhecido como Drácula, porque eles diziam que ele bebia sangue, parará, 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 assim.
É, na verdade não é bem assim, né?
Desculpa.
Não, ele não era conhecido por Drácula porque ele gostava de beber sangue. Foi o que eu falei no início.
Ele era sanguinário.
Não, não é nada disso. Não é nada disso.
Tá, baixo, desculpa.
Tudo errado. Vamos lá. Drácula. O nome Drácula, né? O pai dele servia a ordem do dragão, né? É, por isso que é Drácula, como eu falei no início. Seria Dracuela.
É, pra quem jogou Desculpa, só isso que eles cortaram, mas pra quem jogou o Castlevania, esses últimos, ele explica isso. O Drácula é dragão.
E pra quê? Por que tu não falou essa porra? Falou de sangue.
Não, porque tem a ver com o jogo, porra. Isso é um adendo que eu preciso fazer quando estiver contando a história, entendeu?
Ah, tá, perdão, desculpa. É tudo planejado e eu não sabia.
Quando você falar do empalamento, eu vou falar como é que era o empalamento, entendeu? O que acontecia.
Tu tá sacando do empalamento, né, Danado?
Tô sacando.
Boiola!
E é isso, né? O Drácula, ele vai ser de 1431 e vai morrer em 1476. Ele era um conde da Valáquia, um Valvadia, se eu não estiver enganado, como eu disse, estou puxando da cabeça. E o Drácula, ele lutou contra os turcos otomanos, né? E ele combatia essa invasão turca e tudo mais, ele era cristão. E o nome dele, como eu falei, né, era o Filho do Dragão, ou Drácula. E ele lutou contra o sultão Sugismundo,
Suleiman,
se
não me engano, isso.
É, alguma coisa assim, eu não lembro.
Pra quem viu esse Dracula Untold do Luke Evans, entendeu, que sentou o pau, que eu achei que tá um filme razoável, ele explica um pouco disso, entendeu? Que ele lutava contra os otomanos, e parará. Tem filme interessante.
O Drácula de Bram Stoker, ele inicia mais ou menos com isso também, né? E ele vai ter o irmão dele, que vai ser o Radu o Belo, ele vai trair o irmão. E quando, assim, eu vou falar até onde eu sei, o Drácula, ele vai morrer de dois jeitos, né? Que eu me lembre. Depois a gente volta a falar do empalamento. Uns vão dizer que ele se vestiu com a mesma roupa dos inimigos, começou a matar geral do outro lado, e a galera do time dele confundiu ele e matou ele.
Nossa.
Enquanto ele meio que comemorava a vitória olhando para a vista.
Né? E outros vão dizer que ele morreu lá durante a batalha, mas normalmente. E daí a gente vai nascer a lenda do Drácula. Ah, e uma coisa que eu não citei, né? Que isso eu já vi num filme. Vão dizer que essa questão mítica do Drácula vai nascer de dois modos que eu fiquei sabendo. Uma, que acertaram ele com um porrete na cabeça e, na verdade, ele sobreviveu e acharam que ele estava morto e deu a questão da imortalidade. E ele ficou sensível à luz porque ele ficou muito tempo preso numa prisão turca, no escuro. E quando ele saiu, ele estava lá fudido com a visão dele. Imagina você ficar durante, vamos dizer, 30 anos não, que é muita coisa, acho que uns 20 e poucos anos. 20,
ele
25 anos.
Acaba adquirindo fotossensibilidade, no caso, né?
É, no caso, sim. É isso. Eu não ia falar tão bonito quanto você falou agora, mas foi isso que ele... E aí vai nascer o Drácula de Bram Stoker, né? O Drácula que iniciou, obviamente, em livros, né? Pelo escritor, dramaturgo, Bram Stoker, se não estiver enganado, um irlandês. E ele escreveu toda essa lenda aí. Livro que é muito melhor que o filme. Não, o filme é legalzinho também. É estrelado por Gary Oldman. E eu queria saber do Albino se ele... O que ele acha do filme, né? Assim, vampiros, né? Começa aquela coisa toda. O que tu acha do filme do Drácula Bram Stoker, Albino?
Eu não acho nada que eu vi ainda, cara. Eu vou ver hoje. De noite. De madrugada. Sozinho de noite. Por sinal, meninas, se quiser ver comigo, só bater aqui em casa.
Tá bom. Mamilos?
O Drácula de Bram Stoker é um clássico, né, velho? Acho que ele ditou mais ou menos como seria a visão do vampiro depois de uns anos, né? Seria aquele cara que vive no... na mansão mal-assombrada e tal, é sempre cercado de mistério, até uma certa altura aí estragar tudo isso, né?
É, a gente vai ter lá no passado filmes com Bela Lugosi, né, que acho que é um ícone do filme de terror do Drácula, vamos ser o Christopher Lee, e o Drácula Bram Stoker, ele traz essa parada de novo, né? O vampiro, né? O filme, se não estiver enganado, é de 92, ele dá esse início que a gente falou mais ou menos pra vocês. o Drácula lutando contra os turcos, empalando geral, que fica uma curiosidade aqui, a empalação que ele faz naquele filme não tá do modo certo, as lanças que ele usa, na verdade eram lanças mais ou menos de 1,80m, 1,90m, com as pontas octogonais, né, com limo.
É, octógono todo mundo sabe que é gasto UFC, né?
Como um lápis, como um lápis.
Como um lápis, né, da Faber-Castell, propaganda. É. É, e umas às vezes eram pelo ânus ou pela barriga mesmo. Né?
O que acontecia?
Ou pelo órgão genital feminino.
O que acontecia? É, eles, pelo que eu li, eles pegavam a lança, botavam óleo, certo? E botavam um cavalo pra correr de encontro à pessoa, né? Cada pessoa de contra a lança pra lança entrar. É, não chegava a matar na hora, certo? E conforme você empinava a lança, a pessoa ia descendo, escorrendo pelo óleo e ia arrebentando os órgãos internos dela, sabe? É algo bem cruel mesmo. Diziam
cara,
até que ele
gosta de...
Fale.
Pelo que eu li, não era assim não, velho. Acho que assim a pessoa morre rapidinho.
Não.
No que eu li é que eles tinham toda uma ciência por trás de como enfiar a lança na pessoa sem atingir órgãos vitais pra ela ficar viva pelo menos ali uns 3 dias agonizando, sabe?
Caralho, me senti no programa do History Channel agora. A ciência por trás da empalação.
É, o que eu disse foi o que você acabou de falar, né? Que... E também que...
Nessa
época... Fale.
Nessa época, a tortura era uma ciência, né, velho?
Até hoje é, né? Vamos falar que até hoje é.
E fique claro que a intenção da tortura não é matar o torturado, né? É manter ele vivo o mais tempo possível pra ele falar a informação, né?
Aham. Uhum. Hoje em dia, né? Antigamente era diversão mesmo, porque o pessoal não tinha televisão, nem futebol.
O que acontece? É, uma coisa também que eu li é que ele gostava de se alimentar, no caso, para essas refeições, vendo as pessoas sofrendo na lança.
Sabe? E tomar banho no sangue dos inimigos.
Também.
É, quem fazia isso era uma condessa também.
É, Elizabeth Báthory, e Fadal mais pra frente. Que seria responsável pela morte de, talvez, 650 pessoas.
É, eu tava falando aqui com o papá quando a gente começar, que por acaso eu comprei uma revista da História Viva, né?
Sim.
Que fala sobre tiranos, que eu desmarquei aqui, e ela vem falando, como sempre, com um material muito, assim, ridículo sobre o Drácula. E ele matou, tava vendo aqui, olha só, ele não bebia o sangue, mas mandou matar pelo menos 50 mil pessoas, 1/10 da população da Valáquia.
Porra, mata mais que
eu. Pega que ele matou muito ortomano, né, velho? Que queria invadir o país dele, né? Então.
Não
ele,
é.
Ele não fez nada diferente do que um ditador não faria.
Ah, com certeza. Nesse mundo ninguém é herói ou vilão, né? Todos lutam pelos seus sentimentos, né? Porque ele é herói na Transilvânia, né?
Sim. E turismo, né? Ele que leva
turismo. E turismo. Venha ser empalado por Drácula. E é isso, né? O Drácula ele vai dar todo pontapé, mas graças ao Drácula, né? A gente vai ter um vampiro. É, de produção que a gente vai ter um outro vampiro nascendo aí. Vocês passam pela cabeça de vocês quem é?
O Alucard, que seria filho do Drácula?
Não.
Nosferatu?
Perfeito, garoto. Nosferatu.
Eu achei que era o vampiro brasileiro.
Não, porque, tipo, o Drácula, né? O F.R. Murra, né? Ele não tinha os direitos do livro. O que o cara fez? Copiou toda a história de um jeito diferente e criou o Nosferatu, né?
Ah, mas tá. Você tá falando em comparação ao livro, né?
É, ele criou...
O Nosferatu é bem antigo, né?
É 1929 ou menos, sei lá, acho que eu falei merda. 1917, é um filme expressionista alemão.
Cara, vou te falar que esse filme, ele é muito bizarro, velho. Ele me dá medo. É muito bizarro. O Nosferatu
fica... Ele não te dá medo?
Não, tipo... Você tem que ter medo dele, entendeu? Ele tá ali pra te dar medo, mas eu não sinto medo dele. A única coisa que ele fica é, tipo, aparecendo atrás da porta. Abre a porta e tá ele, assim. Sabe? Ele faz isso 15 vezes, cara.
Mas aí, mano, se a gente ver também... Eu vou jogar aqui no Google rapidinho, que essa informação não tem. Nosferatu... 1922.
Isso, eu ia falar.
Imagina
que
é de 1922 vendo isso.
Não, com certeza.
Tem que ver que na época, quando... Acho que não chega a ver se bem na época, né? Mas, porra, quando os caras inventaram o cinema, eles fizeram a lua com um cara de máscara, entendeu?
Sim.
Né? E a gente vai ter aí, né? Porque o que vai acontecer com o Drácula, né? Aí só adiantando uma partezinha, a gente vai ter a Camarilla, cara. que aí vai ser um jogo de RPG do vampiro que vai ter vários estilos de vampiro. E o Nosferatu acabou virando uma raça de vampiros, né?
Pausa. Mas... ninguém que jogou Vampiro a Máscara.
Não.
Eu só fiz uma citação.
Isso ajudaria muito, mas segue em frente.
Mas tu jogou? Tu conhece mais?
Não conheço nada. A pessoa falou, tá ligado? Se alguém tivesse jogado, ia ajudar.
Ah, beleza. Então tá bom.
Eita, nós somos heterossexuais, a gente não jogou, não.
Mas a gente não vai se aprofundar nisso, a gente vai seguir mais ou menos uma linha cronológica. É, Marcos, tu chegou a ver o outro filme do Nosferatu, que é um remake desse filme?
Não, cara, só vi o antigão mesmo, por motivos de... sabe, tá em casa e tá passando...
no
Telecine
Cult.
Sim. Corujão.
Oi.
Você que é um menino juvenil... chegou a ver esse filme?
Não, só vi o do Bram Stoker e alguns outros títulos que a gente não vai falar aqui.
Tranquilo. Albino, viu?
Ainda não, mas vou ver até essa semana.
O que acontece? O Drácula, ele acaba, eu não sei se por intenção do Bram Stoker, né? E até depois se ele influencia esses filmes inquisitos, isso. O Drácula meio que chega a ser uma metáfora para o imigrante europeu na Inglaterra. Não sei vocês que já viram o Bram Stoker, né, se lembram dessa cena, quando vai apresentar o personagem do Anthony Hopkins, o professor Abraham Van Helsing. Ele tá dando uma aula sobre sangue e ele faz uma brincadeira muito legal que ele fala: a civilização e a sifilização vão caminhando juntas, né? A sífilis, né? O Drácula, ele vai ser um sinônimo de doença também, né? Ele vai fazer esse paralelo, né? O Drácula, ele é um imigrante chegando no século XIX na Europa. Ele é um imigrante que traz a doença, traz a sífilis, né? E traz a coisa ruim. E esse filme mais recente... esse é de 30, se eu não estiver enganado, Drácula, a Sinfonia da Noite, que é sensacional, indico a todos os colegas a verem ele, mais uma vez vou pedir um pause aqui rapidinho, só pra ver qual é o ano desse Drácula e falar certo também.
É do Christopher Lee?
Não, é 1979, caralho, foi 1979, puta que pariu. É, 1, 2, 3 e... e fazendo uma errada aqui, o Bigode tá muito drogado, né, fumou muitos sonos. É, esse filme vai ser de
fumar não, filho da puta, mas tudo bem.
Não, fumar sono, dessa vez eu fumei mesmo sono. Eu dormi todo final de semana.
É tipo um vampiro, né?
Tipo um vampiro. Eu fiz um laboratório muito grande pra esse. A gente foi dormir tarde na sexta-feira, né? Abrindo um parênteses aqui no podcast, porra, conversamos até 7 horas da manhã. Eu, quem eu e Aquaman, a galera. Foi dormindo durante o
eu barco, né? Desmaiei 4:30.
Né? Todos os vampiros juvenis. Porra, no sábado eu acordei às 2 horas da tarde, almocei e fui dormir 3 horas da tarde e acordei às 8, né? Pra vocês terem noção. E voltando ao podcast, né? Isso não dá conta de vocês. Esse Drácula, o Vampiro da Noite, ele vai ser de 1939, né? Vai ser também um filme alemão. Né? A gente vai ter aí, eu não vou saber quem é ele agora, mas pra vocês terem noção quem tá no elenco, vai ter aquele Hitler da queda.
Mas por sinal, esse filme é que eu tenho que ver, cara.
É um filme muito. Você tá falando do que, Albino?
Não, eu tô falando. Esse filme, a queda, tem que ver. É, foi mal, desculpa. Eu pensei alto.
É, tá bom. Drogas. Não usem, criança. E esse filme, ele vai fazer uma alusão à peste negra também, no final, né? Do Drácula realmente sendo a doença, né? Chegando na Europa. É um filme também muito recomendado, assim, pra você que gosta de vampiro. Assim, tirando os clássicos...
Vampiro de verdade, né?
Vampiro de verdade.
Não é vampiro viado, não.
Né? Tirando os clássicos aí, né? Christopher Lee e Bela Lugosi, que são clássicos. Acho que Nosferatu, Vampiro da Noite... Drácula de Bram Stoker, pra você começar, é fundamental pra você que gosta de vampiro, né?
Ah, e se você gosta de vampiro, mas não gosta de filme de terror, pode assistir Drácula Morto Mais Feliz, né? Do Leslie Nielsen. É um filme sensacional, cara.
Que é
uma
sátira ao Drácula de Bram Stoker.
Sim, é sensacional, velho. Melhor que Crepúsculo.
Não,
melhor que Bram Stoker.
melhor Crepúsculo não é adjetivo, não, fala a verdade.
Ô Mamilos, tu lembra desse filme do Drácula, do Morto Mais Feliz?
Eu assisto semestralmente, cara.
Tu lembra a primeira cena quando elas vêm levitando, ele dá um esporro nela, sai embolado?
Para de fazer isso. E levanta o caixão e bate a cabeça no mundo.
Cara, é clássico, né, da comédia. O Drácula Morto Mais Feliz é muito bom, cara. E é isso, cara, assim, terminando essa parte Drácula, né, só pra ficar registrado, né, o F.R. Moore, ele vai sofrer um processo pelos descendentes, né, se não tiver enganado, é a esposa do Bram Stoker, né, que ele não tinha os direitos do livro, ele toma na bunda, quase que se perdeu todo esse material fantástico, mas sorte que nós não, né, alguém preservou. E esse filme continuou. Vamos falar de vampiro mais a ficção mesmo? Mesmo que a gente tenha falado desses que são ficção, mas a gente tá falando do Drácula.
A gente só tem vampiros na ficção, né?
eu tava falando do Drácula, isso, né? Pra falar disso tudo. Albino, disserte, por favor.
Sim, sabe o quê? Sobre o teu nome, cara.
Caralho, é foca, né, viado?
Não, tá, tu foi mal, tô viajando aqui.
Tá, calma aí. Um, dois, três e vai. Albino, você falou que fez uma longa pesquisa, né? Fala aí uma das coisas que você pesquisou sobre esse cast.
Tá, no caso eu li bastante coisa sobre os vampiros em geral, que seria... Uma coisa interessante sobre os vampiros que eu li aqui seria o fato que se você jogar, tipo, por exemplo, grãos ou algo nele, ele seria obrigado a contar. Aí, em certas regiões do mundo, né, eles faziam? Eles plantavam papoula, o trigo, em volta do caixão, no suposto vampiro, pra quando ele saísse, eles ficassem realmente contando os grãos, cara. É bem interessante isso.
O vampiro não vai no cinema, então.
Não.
Se ele tiver papoula pra contar, não, né?
Ele vai ficar contando pipoca eternamente, é isso.
Puxa, acho que fizeram isso num filme e tal.
Não, isso é bizarro, velho.
Pior que não, Mamilos. Quando o finado, canal chamado Piton Arts, ainda fazia parte da grade da TV a cabo, né? Passou um programa com o Giles. Pra vocês que não conhecem o Giles, eu não sei o nome dele real, ele é o mentor da Buffy. Pelo menos, tanto no filme quanto na série, se eu não estiver enganado, no filme, né? Na série eu tenho certeza. E ele vai fazer um programa sobre mistérios, e o primeiro programa é sobre vampiros, cara. Infelizmente ele só tem inglês no YouTube. Depois, se eu lembrar, eu passo o link aí, vocês colocam no podcast. E ele vai falar que na Romênia, cara, é muito bizarro. Se eu não estiver enganado, isso é em 2005, 2001 a 2005. Sabe o que eles fazem? Tem um suposto vampiro. Eles começam a distribuir a comida favorita do defunto pra que ele não volte, cara. Em pleno 2005. Vocês têm noção disso? E a família tava passando mal depois que o cara morreu. Eles ainda foram até a tumba do cara, cortaram a cabeça dele, queimaram o corpo e deram nas cinzas. Botaram, acho que, numa água para os parentes beberem, pro cara parar de perturbar a família.
Nossa.
Mano, vários rituais, cara. Vários rituais. Não só no Reino Romênio, cara. Acho que até aqui no Brasil mesmo, se for mais pro interior, vai ter muita bizarra isso.
Cara, porque, tipo assim, se você bota no Google Earth, ainda tem umas paradas assim. A Romênia é um país muito rural ainda.
Romênia
assim.
É terra de cigano, né, cara?
Caralho, é preconceito alerta.
Não,
né?
Cara, não é preconceito, é verdade, cara.
Não, eu sei, mas não entendi assim. Não, mas Romênia é terra de cigano.
Não, é terra de cigano, de crença e tudo mais, cara.
Não, é foda, cara. Tipo assim, é uma parada muito louca. Tipo,
é Latvéria do mundo real.
Latvéria do mundo real. E, cara, vai ter muita lenda de vampiro, assim, na realidade, né? Eu tava falando, vocês viram a questão da Susan Walsh que eu falei pra vocês?
E as lendas vão variar de região pra região, tem um específico assim, cara.
Tem uma que o vampiro não pode entrar, não sei que você convide ele.
Isso, e também, por exemplo, na série do Angel, da série da Buffy, sempre... Eu lembro que uma cena ele tava perseguindo não sei quem, aí tinha que passar pela casa da pessoa. Ele parou e teve que esperar a pessoa convidar ele pra entrar, porque ele tava perseguindo a pessoa, cara. Bem engraçado.
Ah, que bom, né? O cara tá me perseguindo, eu vou convidar ele a entrar.
Mas, assim, vocês. assim, o vampiro, ele é um ser muito poderoso, mas ele tem essas limitações, né? Luz do sol.
Luz do sol, labenta, alho. Aí no filme do filme do Blaze, eles já estouraram prata também.
No Drácula 2000 também tem a questão da prata.
É, em Drácula 2000, a forma certa de matar o vampiro seria você forçando ele, porque o Drácula, nesse filme Drácula 2000, ele seria Judas. É.
Nossa, puta
que
pariu.
Nossa.
Aí, quando são dois, estão no vampiro.
Não, é dito de lobisomem, eles vão estar na luta eterna. É.
Seria interessante também criar esse filme assim.
Muito trash. Cara, assim, no Drácula, só que ele fala, né, voltando aí mais agora ao livro, que o vampiro, ele pode andar luz do dia, só que ele teria esses poderes totalmente reduzidos, né? E tem um lance também, não sei se vocês lembram, que o Drácula, pelo menos no Drácula Bram Stoker, e alguns filmes vão continuar com esse quesito, né? Ele tem que levar a terra da terra natal dele pro local pra onde ele vai e dormir naquela terra.
Uhum.
É. Não, né, tô que antes dele ir pra Londres, né, pra Carfax, né, que é o local onde ele fica, e o Jonathan Harker tá vendo isso, que é interessante, os ciganos ajudam o Drácula, né? Eles enchem várias caixas de areia pra ele poder ir, e ele dorme nessas caixas de areia.
Nossa.
E eu acho que isso vai ter também, eu não lembro se isso vai ter também numa entrevista com o vampiro, né? Que a Anna Rice, ela vai dar também um up nos vampiros, né? Ela vai ser... E o engraçado é que ela é casada com um filho do Christopher Lee, eu não sei se vocês sabem disso.
É, a Anna Rice teve problemas sérios, cara, dessa série, por isso que passagem.
Por quê?
Porque ela falou que via demônios e os caralho, ela depois virou crente por um tempo. Eu acho que agora estão vendo a minha cara e se enjeitou, que eu escrevi mais um livro da série.
É que vai ser uma série em torno do Lestar, né?
Sim, e por sinal, essa série, esse filme, fez grande sucesso na década de 90, cara. E é um filme muito bom, pra quem não viu, tem que ver.
Cara, eu acho que não tá rendendo.
Tá sim.
Tá, a gente nem chegou.
É porque a gente tá se encontrando, a gente tá falando sobre filme. Quando chegar mais pra parte de HQ e mangá e tal, vai render mais.
Não, é que vocês também não viram metade dos filmes, né?
Eu vi, mas tem muito tempo, porra.
Caralho, então minha memória que é muito boa, cara.
Aí, vamos lá. Continuando falando sobre o texto do vampiro.
Calma aí, viado. Vou cortar aqui, mas 1, 2, 3 e. Vai!
É, sobre a entrevista do vampiro também, tem a Kirsten Dunst novinha, cara. Tipo, 5, 6 anos. Ela é menina vampirinha.
Vai ser um puto elenco, né? Vai ser o Tom Cruise,
Brad Pitt
e ela, né?
E eu acho que tem mais gente ainda. Tem Antônio Bandeiras, eu acho.
Não, acho não, tenho certeza. Ele vai ser o Armand.
Eu vou até pegar pra ver também, cara. Tem também uma continuação, mas eu acho que não foi sucesso, que é o Rainha dos Condenados.
É.
Que o Lestal é o First Thousand.
É, que não vai fazer muito sucesso.
É, mas também é um filme ruim, um filme bonzinho também.
Não, esse eu posso falar que eu não lembro, porque eu vi meio meia boca, sabe?
É, esse filme, o Lestal, ele está na minha sociedade moderna, né? E se torna um rockstar e tal. Tem todo um plot do filme, né, que aí vocês que não viram, vejam, vale a pena ver. Mas é bem divertido o filme, cara.
É, e só pra fazer aí uma leitura rápida de filmes, pra gente começar a falar um pouco mais da atualidade, né? A gente vai ter aí entrevista com o Vampiro, Drácula, Bram Stoker, o Drácula no Mundo da Mini Saia. Vamos ter A Hora do Espanto. Subespecies, Geração Vampira, uma série de 7 filmes que eu recomendo, pessoal. Aí tem no YouTube dublado, filme foda. Vamos ter, assim, vários filmes de vampiros, né?
Tem um que é o Drácula no Espaço, que eu não vi, mas eu lembro de deixar no trailer do filme.
Drácula no Espaço?
É. Drácula no Espaço.
Muita maconha.
É sério.
Tipo, qual vantagem, né? Não tem sol, ele pode matar geral a qualquer
exatamente.
Hora.
Exatamente.
Uma puta ideia assim, bem trabalhada.
É.
E é isso, né? Até que a gente vai chegar aí. Vamos só falar um pouco assim, a gente não falou, o início, mas não sei se a questão das vulnerabilidades dos vampiros, né? Que é estaca no coração, né?
Água benta, cruz, prata,
alho,
É... Ah, esqueci de um filme, só no parênteses. Garotos Perdidos, né? Fiquei esquecer.
Porra, esse filme de uma maneira de estranha é muito bom, cara. Vale a pena ver? Só agora.
Vale. Apesar de ser o Joe Schumacher, vale muito a pena.
Tem o River Phoenix, isso eu sei.
É. Não, o River Phoenix não tá no filme, não.
Não?
Já era morto, já. Já era um vampiro. É, tem o Kiefer Sutherland. É. Aí, tipo assim, vampiro, ele não vai poder, obviamente, entrar em igrejas, né? Porque é um local sagrado. Ele tem medo de cruz. Ele tem medo de água, como já foi falado, água benta, essas coisas assim. Muitas coisas relacionadas à igreja, né? Ele vai morrer com uma estaca no coração, mas fala, reza a lenda que se você botar, tirar a estaca, ele volta à vida, né?
Ah, e esqueceu da falta de sensibilidade, né? Não pode...
É, e a falta de sensibilidade, o termo que alguém está usando muito hoje, é muito legal. E ele não pode andar na luz do dia, né? Em alguns...
Por causa da falta de sensibilidade.
Fala da falta de sensibilidade. E vamos dizer que ele vai poder andar, mas vai ficar um pouco mais fraco, né? E
assim, no filme, cara, do Blade, eles chataram o cara de coisa solar pra ele dar um rolê de dia, né?
Mano, eu lembro disso. É
muito... Lembra, cara? Tá com o cara... Parece uma parede mal feita, cheio de massa, tá ligado?
O protetor solar, tipo, faltou o quê? 2000, né?
No mínimo.
Caralho, se fosse no Rio de Janeiro, seria 1 milhão. A real fucking vampire. O Blade, ele vai, ele vai trazer uma coisa mais moderna pra essa questão dos vampiros, né?
Uhum.
Será que é com Blade? Questão de espada, tiro...
Sim,
caralho.
é com Blade. Porque ele usava prata pra munição. Usava munição de prata pra matar os vampiros e tal.
Uhum. Tu chegou a ver Blade, papaco?
Pô, cheguei.
Pelo menos isso, né?
Blade. E o que que tu acha, assim, tipo assim, tu que viu filme antigo de vampiro e tu vê Blade, qual é a tua visão sobre isso?
Pô, é um contraste gigantesco, né, sai um pouco da questão da crítica, daquela visão clássica mesmo, e vai pra o massa velho, né, dos vampiros. É espada voando, é tiro pra tudo quanto é lado, a gente pulando de cabeça pra baixo, e eu sinceramente gosto muito, acho uma releitura muito interessante do gênero de vampiro.
E o que é legal no Blade, né, que acho que vai começando a acontecer em questão até do RPG que a gente já citou, né, o vampiro, que parece que tem a sociedade vampiresca, né, e o legal do filme do Blade é o início, né, que a galera tá rolando tipo uma rave, né, que libera sangue pra galera, é muito louco aquela cena,
é,
cara.
É, uma rave bem underground e tal.
Uhum.
Né? A gente vai ter esse vampiro mais moderno, né, que ele faz questão de se esconder e viver no submundo. E isso é muito interessante no Blade. E não fugindo do Blade, eu acho que é um filme que todo mundo deve lembrar, o Anjos da Noite. É Anjos da Noite?
É, outra série também bem divertida que foi caindo com o tempo, mas era um bom filme quando saiu.
O 1 é bem legal, o 2 e o 3, o resto eu não. O 2 eu vi, mas o resto eu não vi, não.
O 3 e o 4 são bons, mas o 3 na verdade é muito bom. O 4 é bem mais ou menos. E deixa o filme aberto com o 5, mas não lançado.
Que vai pegar nessa pegada do Blade bem massa velho, né? Vampiro dando tiro, caralho, 4.
É, que seria a guerra entre os vampiros e os...
Lycans, né?
É, que seriam os lobisomens, né? Aí é interessante, no 3, eu acho, mostra a história falando que os Lycans eram escravos dos vampiros, se rebelaram, parará. Bem interessante, cara, gostei bastante desse filme.
E Eu Sou a Lenda, vocês acham que entra nessa parada?
Entra, porque, assim, o livro...
Entra,
é,
sim.
Porque são vampiros. E é bem interessante porque o livro do Sol Lenda, ele meio que ajudou a fundar o zumbi moderno.
Sim, é um conceito básico de apocalipse, sim, zumbi, né? Uma, sim, doença, sim, que vai se espalhando e tal.
Bem interessante.
É aquilo, né? A gente vai ter a questão do vampiro em vários tipos, né? Vamos citar aí no caso, assim, a vampira do X-Men. Ela não é uma vampira, de fato, né? Mas é a questão dela sugar o poder do outro mutante.
É, porque os vampiros, se você botar assim de uma forma mais científica, né, eles sugam a energia vital de outra pessoa né, para continuar vivendo. A vampira faria isso, né? Ela sugaria energia vital, mas realmente energia vital mesmo. Não seria o sangue, seria a energia do outro.
É, eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca... Como que eu posso dizer? Eu nunca vi em nenhum lugar, né? O Bigode, ele é tipo Lojinha. A diferença é que o Lojinha escreve e o Bigode não. O Bigode, ele queria criar uma série de livros de vampiro dividido em três partes, né? O nome do primeiro livro seria Noite Sombria.
Isso, vários pontos essas ideias assim mesmo.
Eu tô escondendo. Aí nego esse... rouba depois, né?
Ué, tá registrado aqui que a ideia é minha. Não, é um registro isso, em gravação.
Ah, tá. Desculpa.
E 27. Mas não é mais esse nome, não. Mas eu só vou te pegar uma ideia que eu não sei se eu já vi em algum lugar, vou até perguntar aos colegas, mas é uma ideia que talvez seja minha e seja original. A ideia do sangue, né? Porque o vampiro, ele se alimenta do sangue. E é a questão vital dele. Abrindo um parênteses aí, eu queria saber se vocês viram aquele filme... Acho que é 2019, a era, o ano da extinção.
Daybreakers. É um filme divertido também.
É um filme muito legal, mas ele também faz aquela crítica social, né? Mas nessa questão. E os vampiros que tomam sangue de vampiros mortos, e ainda tem essa questão também no da Anna Rice, dá merda.
É, não só tomam sangue de vampiros mortos, mas também que não bebem sangue.
Que não bebem sangue, né? Ficam lá na...
Eles viram...
Sanguinismo.
É, eles viram morcegos humanos, né?
É, não lembro. Mas eles viram aqueles morcegão escroto. Eu tive a ideia do quê? Que eu não sei se existe, eu vou até perguntar pra vocês. Por que o vampiro bebe sangue na minha concepção da minha história? Como o corpo do vampiro, ele não tem o coração pra bombear o sangue, o vampiro, ele teria um sangue velho e morto no corpo dele.
É pra fazer hemodiálise, no caso, você tá falando, né?
É, quando ele bebe o sangue de uma pessoa, aquele sangue dele, o sangue morto, se alimenta daquele sangue vivo. E ele fica bem. Por isso que ele tem a necessidade de beber sangue. A ideia do livro seria o quê? Trazer algumas explicações que eu não vejo tão legais. As explicações, algumas nem existem. Tipo, por que que... vampiro não tem que morrer. Por que vampiro tem medo de cruz? É por causa de Deus. Eu criei mais outras coisas e isso eu já não vou falar porque a ideia é muito original. Mas a questão do sangue eu acho legal. Vocês já viram isso em algum lugar?
Não, Bilu, até não, agora não, parece bem original.
No caso, você quer dar uma explicação científica pros vampiros, né?
É, não seria científica, mas seria o porquê dele necessitar de sangue. Por que necessitar de
sangue? Seria uma parada mais plausível do que o que a gente...
É, beber por beber. Tipo, eu preciso. Mas por quê? Por causa disso. É pra te manter vivo. Mas por quê? E tem isso, o vampiro, né? Ele precisa do sangue. E esse filme, ele vai tratar muito bem disso aí. E eu esqueci o que a gente tá falando inicialmente.
Depois eu tô me expondo, né? Mas tudo bem.
É, mas tá certo. Seu bigode, seu idiota. Eu esqueci. Eu falei do Daybreaks, falei do sangue e esqueci o que eu tava falando.
Ah, deixa ela pra lá. Essa menina ainda é de nada.
Mas seria basicamente isso, né? Os vampiros, eles necessitam de sangue, essas coisas todas. A gente tá falando... Ah, a questão dos vampiros novos, né? Dos filmes novos. Né? Ô, Mamilos, tu viu Blade?
Claro. Adoro
Blade. O que tu acha de Blade?
Oi?
Técnico, o que tu acha de Blade no quesito vampiro? Eu tava falando com o Albino e com o Vabaco. O Blade parece que vai trazer essa ideia do vampiro massa velho, né? Tiro porrada de bomba, espada.
O que eu prefiro, né? Eu acho que. Não, assim, eu ok.
Ele rompe com um clássico.
O Drácula de Bram Stoker, do Christopher Lee, Nosferatu, lá são clássicos, ninguém mexe. Mas eu acho que o vampiro fodão e tal, assim, eu acho bacana, porque, mano, ele é um ser milenar, ele tem poderes bem... poderes? Bem mais... Não, ele tem poderes, né, claro. Eles são basicamente super-humanos, né? São humanos modificados. E acho assim que eles devem ser fodões, cara. Eu acho foda. Tipo, o Blade também é um vampiro, né? Pra quem não Sim. sabe.
E o Blade... Walker. O Blade, ele seria o início pra aquela série que eu também falei com o Albino e com o Papaco do Daybreaks, né? Daybreaks não, perdão, Anjos da Noite.
Anjos da Noite também, eu gosto. Eu gosto, viu, o primeiro e o segundo filme e tal, ali.
Eu gosto só do primeiro, na verdade. Segundo é engolível, como eu já disse.
Aquele filme que é no passado, eu também acho bem bacana.
Esse é o 3.
3, né?
Que é com Martin Sheen.
E assim, né, a gente vai ter um rompimento do vampiro clássico com esse tipo de vampiro, né?
Uhum.
Que ele tá dentro daquela sociedade vampiresca, ele não quer se mostrar pro mundo, o caralho é quatro, ele busca sangue sintético pra sobreviver, o caralho é quatro, paraná, paraná, paraná. Até que a gente chega na merda, né?
Ah, é. Assim, vamos.
Que aí o rompimento anal do vampiro, né?
Vamos colocar uma linha do tempo, que foi tipo um vampiro clássico, né? Lá nos anos.
Passa velho.
Lá nos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70.
Até o
aí bom, veio. Até... veio os anos 90, que virou massa velho, né?
Não,
aí...
não.
Os 90 teve.
É Blade, velho?
Entrevista com vampiro, não. Porra.
Tem entrevista com vampiro ainda.
Não, sim.
Blade é 99, que... 96, 97, né?
Uhum. Aí...
Tá, aí a transição do clássico pro massa velho com Blade.
O que tem?
Não, então, a gente sai de entrevista com o vampiro, vem o Blade. A gente acaba o clássico e o Blade em 90 e pouco é o rompimento disso, basicamente.
Uhum. Pô, mas eu gosto do vampiro do Blade, velho.
Não, eu gosto muito do Blade 1, os outros eu não gosto. Eu acho o Blade 1 muito legal. Eu queria que continuasse na Rússia, né? Porque ele acaba com uma parada na Rússia.
Sim, aí no Blade já volta pra fazer eles, tá?
Ah, ridículo.
Eu só não gosto muito do Blade 1, que ele, o vampirão lá tem um plano muito, muito doido, velho.
É ser só um Deus vampiro e tal.
Podia ser o Blade na rua mesmo, sabe? Enfrentando.
A real fucking vampire.
Mas aí a gente vai chegar no Crepúsculo, né, cara? Querendo... essa bosta aí que fez a meninada ficar com os absorventes estourados.
Ah, eu acho que, além disso, ela foi responsável por milhões, milhares de livros e séries que e adaptavam contos clássicos para adolescentes, né?
Uhum.
Lobisomem, vai lembrar, vampiro, zumbi...
Vai lembrar
que... sim!
Vai lembrar
Chupacabra.
Se eu não me engano, o... Esse Tom de Cinza era originalmente uma fanfic de Crepúsculo, cara.
Era uma fanfic de Crepúsculo, ou meu seja, tem uma merda cagou, outra merda e nasceu aqui.
Eu digo que Crepúsculo é pra menininha de 12 a 15 anos, e o 50 Tom de Cinza é aquela menininha que parou de ler Crepúsculo e vai entrar no 50 Tom de Cinza, cara. O 50
Tom de Cinza é pra senhoras.
Aham, uhum, porra,
então, é, é a menininha que cresceu lendo Crepúsculo e virou uma mulher e tá lendo 50 Tons de Cinza, né? Que merda, cara, é vergonhoso isso.
Eu não sei o que aconteceu, porque ela pegou o mito do vampiro e distorceu totalmente. Sabe, o cara não tem mais...
O vampiro perdeu praticamente todas as fraquezas dele. O cara não precisa dormir, ele pode se alimentar de animais. Porra, cara, ela conseguiu unir... Ela fez um vampiro ruim e vegetariano. Eu não consigo compreender como é que isso...
Ah, assim,
que vai pra escola, cara. Vai pra escola.
Sim.
Ela tem 170 anos, cara.
E quer continuar indo pra escola, né? Foi joga.
Aí mostra a parede dele cheia de diploma. Olha meus diplomas. Foda-se, velho. Sabe?
Me formei 13 vezes na quinta série. É repetente, né? Fala aí pra mim. Não, eu falo o seguinte, ela pega os elementos do vampiro e faz uma coisa merda. Tipo, ela pega a questão dos vampiros da Anna Rice de não querer beber mais sangue. Incorpora isso e piora. Ela não, pega a questão do...
E o vampiro fala. Brilhar, velho? Que merda é essa?
Ah, cara, o vampiro brilhar, cara, não adianta. Não adianta.
Isso
não desce, maluco.
Tem um filme lá que eu passei assim de olho e eles estavam lutando, os vampiros... Eles morrem e viram diamante, velho. What the fuck, mano?
Tipo, viado que morre vira purpurina, né? É um viado elevado, né?
Nossa, mano, é muito ruim. Cara, desculpa você que gosta, acho que você tá no blog errado.
Ou já existia, a gente não sabia, né? Que às vezes as coisas chegam devagar no Brasil. Mas Crepúsculo, existindo ou não, foi o primeiro livro que fez surgir essas merdas aí. Você fazer o team, né? Aí vem, já era famosinho, Diário de um Vampiro... É, tem o Teen Wolf, mas já era uma série antiga, e volta mais Teen, aí o próprio Crepúsculo, vai ter Minha Namorada...
Até o... Até o Sobrenatural foi muito afetado pelo Crepúsculo, né? No, porque, assim, até a quinta temporada, a série é bem legal, sabe? Mas aí, naquela época, assim, 2010, 2011, foi quando surgiu, né? Se não me engano.
Sim,
começou a ficar... sabe, série pra adolescente, sabe? Surgiram milhares de séries pra adolescente. Vampire Diaries, é, sabe?
Eu falei em português, mas era o Diário de um Vampiro, desculpa.
Ok. Ou se, um estranho no paraíso.
Ou se, um vampiro no paraíso. Né? É foda, né, cara? É a tendência, né? Ela trouxe os vampiros de volta, porque você tinha coisa de vampiro, né? Tipo, Buffy. Foi uma série que durou aí há tempos e, pô, começou com um filme.
E ainda gerou o spin-off, que é Angel, que é a série do Angel, que é o vampiro.
É, não, mas Buffy era foda, cara.
Sim, cara.
Foi piorando, como qualquer série que vai se arrastando pra 40 temporadas, quase. Mas, porra, Buffy era do caralho. Era a menininha que estudava no colégio e caçava vampiro, cara.
Líder de torcida, né?
Né, porra, era demais. E tinha o Willow, que era bruxa. E tinha um amigo lá que ficava meio na friend zone, mas depois ficava... Aí tinha paixão pelo vampiro Angel. Porra,
não,
era
cara,
demais.
Aí é muito CW, cara. Não, 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 obrigado.
Ah, não, cara. Mas Buffy era do caralho. Primeiro que passava na Fox.
Sim, não, cara. Mas, então, não, mas Buffy realmente foi divertido, cara.
Buffy era divertido pra caralho. Joss Whedon, tá, o Marvete?
Eu sei, porra. Eu então gosto pronto. Do Buffy.
Então pronto, não. Tu falou aí, é...
Não, romancinho, pô. Né?
Ah, mas porra, era foda, não era romancinho toda hora. Né, tô que o Angel não parecia tanto. Tinha o Angel, tinha a Drusilla, tinha o Spike. Porra.
Olha o cara.
Olha, o God é fã mesmo.
Não, porra, me amarrava em Buff, cara. Pô, era do caralho, porra.
Nossa, você é super.
Gente, porra, Buff era demais, tipo assim, porra. Meu, porra. Vibrava aquele episódio musical de Buff, porra.
Nossa.
Fritei. Muito mano.
Fritou igual o vampiro no Didi, né?
Cara, é isso, né? E vamos partir pra realidade. Que mesmo que vampiros não existam, do devido fato, tem pessoas que vivem como vampiros, cara.
Ah, não sei... são aqueles jovens. Joga um vampire, é isso que tá falando?
Não, gente, sociedade mesmo.
Ah, sim, sim.
Ah,
que acha que é vampiro, seja o que
dorme de dia, só vive de noite.
É um gótico mais foda, vou até dizer. É uma linha de góticos, talvez. Eu perguntei pra vocês antes do cast, passou em branco aí, quem escutar vai escutar isso, vai lembrar disso talvez lá no passado, nesse próprio cast. Eu pergunto pra vocês se vocês viram o que eu perguntei pra vocês sobre a Susan Walsh.
Assim, a Susan Walsh foi uma pessoa que tava investigando, né, o submundo dos vampiros e a máfia russa e sumiu. Assim,
não.
De forma direta e simples foi isso.
Caralho, o Albino, ele fala as paradas. É por isso que eu amo o Albino. Ele fala, mas ele fala as paradas da caralha. Não, ele investigava vampiros e a máfia russa e sumiu.
Eu fui direto. Eu fui direto. Eu faço a introdução, você termina. Porra.
De explicar, Susan Walsh era uma stripper, meio repórter. E ela começou a se envolver com o mundo de Nova... Que falam que em Nova York tem sociedades. Aí eu vou falar de True Detective, aquelas porra de filme. Que existem sociedades secretas. Secretas são assim...
Seria um exemplo de maçonaria, né?
É, uma maçonariazinha dos ricos, ou seja lá quem for. E é uma sociedade vampiresca de Nova York. Né?
Uhum.
E a Austin começou a investigar essa parada. Começou a sair com um cara... E falavam que o cara era vampiro, ela começou a frequentar esse clubezinho aí. Até que a mulher desapareceu do nada, ninguém sabe, né? E os boatos que tem é que os vampiros dessa sociedade mataram ela. Não que eles sejam vampiros de verdade, mas eles vivem como vampiros. Que ela tava investigando, na verdade, a máfia russa deu um sumiço nela. Ou que ela pode ter até entrado pro programa de testemunhas da polícia e sumiu.
Uhum.
Né? E é intrigante a história, né? Porque, porra, é estranho, né? Não sobrenaturalmente, mas existe mesmo galera que acha que é vampiro, bebe sangue e tem uma parada toda secreta, né?
Pô, eu acho isso muito bizarro, cara. Acho isso você levar seu gosto pessoal muito além, né? Tipo, eu gosto de heróis, mas nem por isso eu saio vestido de, sabe, Capitão América na rua.
Mas será que se tivesse uma escalada? Vamos dar um parênteses aí. mas fazendo esse paralelo com esse mundo vampirístico que existe em um submundo, uma deep web do mundo real.
Uhum. A deep web existe.
Se o Gordon no final do Batman Begins, um beijo, Kenho, você adora quando eu faço isso. Ele fala da escalada que o Batman faz, né?
Ele tem que colocar o Batman em todo o podcast.
Em tudo que eu falo. Ele faz a escalada. Parece um cara com a arma automática. Não, uma arma normal parece automática, semi-automática. O cara, é a mesma coisa. Imagina se começasse a se vestir de super-herói e combater o crime no Brasil. Tu acha que tu não ia de ver, talvez, se... Ia se empolgar, cara.
Caso, se ele visse uma pessoa fazendo, ele queria fazer também, então, né?
É a mesma coisa. Começa um grupinho fazendo isso, aí tu conversa convida um amiguinho pra ser vampirinho também. E vai indo, cara.
Cara, se tivesse condições, grana, condição física e desprendimento social pra ser vigilante, eu seria.
Então, tem gente que é vampiro.
Pô, cara, você pode fazer curso de... Você pode fazer curso de vigilante, cara. Existe isso, sabia disso?
Não vigilante noturno, Albino, caralho.
Pô, Albino, é a melhor da noite. Pensei que ia vir um amigo, mas é pra você. Caralho, foda. Vai acabar o podcast agora, que foi ótimo, cara. E tipo, vai... Eu não sei se vocês sabem também, teve um moleque, ele foi preso nos Estados Unidos, que ele matou os pais da namorada e bebeu o sangue dela. Ele dizia que ele era vampiro também, cara.
Saudável, né? Pegou uma hepatite...
Vocês veem aí como é que são essas coisas de vampiro, cara. Né? É forte esse negócio. Tem gente que tem... É porque eu não sei aqui no Brasil como é que é isso, mas fora do Brasil tem uma galera que leva essa porra a sério, cara.
Não, mas tem, cara. Tem sempre que joga esquina de preto, só bebe vinho. Sabe? Sempre tem essa porra.
Acho que tem isso em toda a gama de assunto, sabe? Não só vampiro, mas... Pessoas que levam coisas a sério demais, sabe? Pra ele pode ser muito normal, mas... Não acho que seja um ambiente salutar você fazer rituais, sabe? Beber sangue da pessoa...
A virgem... E... Fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi o último conteúdo de vampiro que vocês absorveram aí? Mídia, quadrinho, filme,
sangue. Sete...
O Vampiro quer concorrer com o Vindo.
Caralho, a última coisa de vampiro que eu vi, cara?
É.
Porra, agora me pegou, mano, tem muito tempo.
A última coisa de vampiro que eu vi foi Bento Carneiro, o vampiro brasileiro.
E Revistinha da Mônica, pô? O vampirinho lá do Tubo da Mônica. Cara,
Zé Vampiro.
É, era legal, cara, Zé Vampiro.
Zé Vampiro, saiu aí o encadernado da turma da Mônica, só da galera do terror, tem o Zé Vampiro, né?
Penadinho, né? Acho que eu comprei.
Penadinho, eu comprei, tem que ler, cara. Mas recomendo. Mesmo que eu tenho que ler.
Tá.
Eu li e recomendo também.
A arte é foda.
Mas, cara.
E vampiro não vai ficar só na mídia da televisão, né? A gente vai ter séries de jogos de vampiro aí, né?
Castlevania.
Castlevania é foda, cara.
Muito, porra, esses dois últimos, como eu falei no começo, estavam muito bom, cara. Muito, muito bom.
Cara, falando pra você, o que eu mais gosto é o do PlayStation 1, cara.
O que eu mais gostei foi o Lords of Shadow, o primeiro. Eu achei muito pica, cara.
Ah, e também o Sinfonia da Noite, que é do PlayStation 1.
Que é do PlayStation 1. Não, o Sinfonia da Noite é o PlayStation 1, cara. Que é com a Alucard.
PlayStation 1?
Sim.
Ah, então... mas tem um também do PlayStation 2, cara. A trilha sonora do Castlevania é foda, cara.
Sim.
Falando em vampiros em outras mídias, acho que esse que eu vou falar agora é um vampiro bem conhecido, acho que é de HQ, eu acho, HQ europeia. Você deve conhecer a Vampirella.
Vampirella,
boa,
foda.
Vampirella.
Boa, né? Eu não sei de onde ela é direito, vocês sabem?
Não
sei, cara.
Vou ser bem sincero, eu conheço, mas nunca fiz pesquisa. Vamos jogar no Google, vai falando aí, Almino.
Eu ia fazer isso agora, jogar no Google pra falar.
Ela é um símbolo sexual, né, velho?
Sim, cara, sim.
Foda, né?
Porra, a mina usa uma fita adesiva de roupa?
É, vampiro tem a ver muito com questão de sexualidade, né, cara?
Ah, sim.
E tá ligado a isso, né?
Acho que desde o... Menos Nosferatu, né, que é um escroto. Desde o Drácula de Bram Stoker, o vampiro joga muito com a sensualidade, né?
Tem.
Pra atrair a vítima, né, porra?
O próprio Lestat, tá ligado? Nos dois filmes tem um lance dessa sensualidade de seduzir as mulheres e parará.
um filme de vampiro, pra mim, eu tenho uma fórmula, né? Que é o que o Crepúsculo não faz. O que, que o filme de vampiro ele precisa ter? Vampiro.
Isso é bom, hein?
Óbvio, né? Mulheres nuas, e mulheres nuas eu digo seios. Tipo, porra, a Mônica Bellucci no Drácula de Bram Stoker, cara, aqueles seios, nossa, maravilhosos, brancos. Porra, as putas do diabo, como diz o Bram Stoker, né?
As piranhas, o demônio.
Você tem que ter sangue, você tem que ter neve.
E seios com sangue também,
são... E seios com sangue, cara.
Tem que ter sacanagem, só não conta.
Tem que ter a sacanagem. Olha,
as piranhas do inferno, a roupinha branca. E elas têm que ser brancas.
Cara,
olha só, olha esse racismo aí, hein. Olha esse racismo aí.
Não, vampiro, você é um albino, você é um albino, devia estar feliz com isso.
É de fato. Filme de vampiro tem que ter. Cara, assim, eu vou reviver uma coisa pra vocês que eu acho foda no Dracula Burst Talk, é um filme. São duas cenas. É o sexo do Jonathan Hack com aquelas vampiras, que é foda. E o final do filme, quando eles estão correndo contra o tempo, é o Drácula correndo com os ciganos, a galera atrás dele, dando tiro, o sol se pondo. Cara, tu tem que ter isso em filme de vampiro. Tu tem que ter. Eu gosto mais dessa questão clássica, assim. É foda.
Vampiro com falhas, né, cara? Com. Não um cara perfeito.
O vampiro mais humanizado, né? Isso eu quero falar, né?
Isso, cara, mas isso é corrida contra o tempo, de você ter que correr contra o tempo, porque vai acontecer uma coisa. Tipo, cara, a gente tem que correr pra casa, que vai anoitecer, os vampiros vão chegar. Essa questão, sabe?
Ah, mas aí, esse daí é o vampiro que dá mole, né? Que não leva um relógio. Deu 5 horas da manhã, ele tem que estar em casa, fi.
Não, eu tô falando, na verdade, as vítimas correndo do vampiro. Tipo, cara, vai anoitecer, cara, a gente tem que correr pra casa. Porra, um filme que eu recomendo aí que é clássico, cara, é A Hora do Espanto. É assim, é foda, cara.
O é remake foda, é meio nossa. Divertido, cara. O remake é meio divertido.
Também é legal.
É, como eu disse, é divertido, tá? Não falei que é bom, não.
Mais ou menos. Cara, eu tô com o Blu-ray aqui na mão, eu tenho o DVD e o Blu-ray. Ganhei até de amigo oculto no escritório. Porra, sabe? Foda. Eu gosto disso. Vou ver Drácula e Bram Stoker hoje. Porque tem sexo, eu vou ficar com vontade de fazer sexo. E tem sangue, tem piranhas do diabo.
Cara, vocês sabem que Crepúsculo foi recusado a primeira vez, né? Pra fazer filme, né?
Porra, e por que aceitaram na segunda?
Eu até já sei por quê, velho. Ela levou o roteiro pro cara, ele leu e falou assim: olha, desculpa, mas filme de vampiro tem que ter putaria. Cadê a putaria aqui?
Putaria é essa, tá? Diga-se de passagem, tá?
Não. E a putaria é assim: olha, minha mulher, ela tá frio. Encoxa ela aí, eu sei que tu quer comer ela, mas encoxa ela, sabe? O cara, ela quer trepar com ele, o cara não quer. Olha só,
tem uma coisa muito surreal no filme, no Crepúsculo. Que é o vampiro fazer um filho, cara. Como é que o vampiro vai fazer um filho de alguém, cara?
Sei lá, cara.
Pra quem não entendeu, o vampiro não tem circulação sanguínea. Se não tem circulação sanguínea, ele não pode encher os corpos cavernosos do pênis. Assim, não pode ter uma ereção. Portanto, não pode ter um filho.
Tá? Sexo do vampiro seria a troca do fluido, né? Você vê isso no entrevista com o vampiro. É, um vampiro tá sugando o outro ali e fica trocando aquele fluido, né?
Ah, então seria uma mudança no órgão reprodutor, isso que eu quero falar, né?
Não, eu tô falando quando ele se morde, fica um mordendo o pulso do outro, é um meio sexo ali, eu acho.
Se morde em inveja.
É, pezinho no ombro, o recalque. Cara, é assim, né, Crepúsculo é uma merda, a gente tem... Não tem sexo, não tem... Tem neve, mas a briga é uma merda, não tem sangue.
Tem uma feia pra caralho, uma atriz pra cacete.
Gente perdendo cabeça a rodo.
Porra, papai, tá elogiando, cara.
Não, isso não é bom, não. Eu tô falando que é até exagerado.
Ah, tá.
Mas é isso. Vamos. A gente não falou muito. Vocês têm ideia de histórias de vampiros reais aí, essas loucuras aí?
É, então, tem um rapaz aqui na Turquia que ele começou a beber sangue assim do nada. Aparentemente foi um distúrbio que ele teve, né? Que ele deu uma louca nele e começou a beber sangue. E a família, o pai chegou até a comprar. Passou a comprar bolsa de sangue pra ele beber e tal.
Caralho, o cara sustentou o vício do filho.
Sério, pô. Ué, isso acontece hoje em dia com o vício em drogas, cara. Tem muito pai que dá dinheiro pro filho comprar droga pra não ficar pedindo na rua, pra tomar porrada na rua, sabe? E o rapaz tá tratado até hoje, isso.
Mas exato. Onde que o cara compra uma bolsa de sangue? Porque você vai na esquina.
No mesmo lugar que o cara consegue comprar um fígado, um órgão, sabe? Existe um mercado negro, cara.
Web,
eu tenho que começar a frequentar esses lugares mais, né? É foda.
Eu também, mas por outros motivos. Né? Bem fígado eu quero comprar, não. Deixa quieto.
Você quer comprar um anão pra apagar sua luz quando você estiver dormindo.
Porra, boa ideia que deu, cara.
Um anão chinês.
Vamos para as considerações finais, pessoal. Vamos aí, vamos falar alguma coisa aí, começando pelo Mamilos.
Não sei se vocês falaram aqui, que eu fiquei ausente um tempinho por motivos técnicos. E, sabe, eu nunca associei o Batman, que é um homem morcego, a um vampiro, sabe? Porque ele se veste de morcego e tal, tem todo aquele mito pelos morcegos.
Ele chupa. É... Não, ele não chupa sangue, não, ele chupa outra coisa. Deixa quieto.
A sua mãe, aquela pilha.
Depois eu que falo do Batman, tudo bem, vai.
Sabe, vocês já associaram ele a um vampiro? Tem essa animação nova aí de Gods and Monsters, que ele é um. Né? Que ele é um vampiro e então? Tal?
É isso que eu ia falar, só nessa agora, mas nunca pensei no Drácula, no Batman como vampiro, não.
Eu também não,
e
cara.
E é tipo, é bem explícito, sabe? O cara é um homem morcego. Então... É. Um morcego. Não como um morcego homem, né? Que é um bicho escroto.
Não, eu nunca tinha parado pra pensar isso.
Eu também não, cara. Tirou...
Albino, alguma consideração?
Foi igual, tava bocejando. Vejam. Helsing?
Calma aí, viado. 1, 2, 3 e. Albino, você tem alguma consideração?
Vejam Helsing, que a gente não chegou a falar, mas é um anime sobre vampiros, que é bem interessante, né? Nesse anime. Pode falar?
Não, só ia falar que o mangá tá nas bancas, eu tô comprando de novo.
Ah, sim. Nesse anime, uma organização captura o Alucard. E passa a usar ele pra combater o mal no mundo, né? No caso, seres sobrenaturais, inclusive vampiros. Bem interessante, vale a pena ver. Pra quem não viu, vejo.
É um vampiro mais massa velha que eu já vi.
É.
E... Papaco?
Tem um arco do Homem-Aranha, nessa coleção do Salvatico, não vou lembrar o nome agora. Mas, se não me falha a memória, é o primeiro de todos. Que é com o Morlun, que é o vilão vampiro da Marvel. Que é muito bom, a arte é do Romitinha, que tá muito bem feita também, e você vê aquele negócio da perseverança do Homem-Aranha, que ele nunca desiste, ele tá sempre atrás de combater o inimigo e tal, e é foda pra caralho, recomendo.
É bem legal esse arco, sim.
Esse Homem-Aranha Totânico também, se não me engano, é um que diz que a Aranha, na verdade, escolheu ele pra ter os poderes, gente. Esse
podcast não é sobre o Homem-Aranha, é sobre vampiros, só um minuto, tá passando o avião.
Tá, tem que ter uma explicação, próximo. Ah, e não é nesse não, gente, eu me enganei. Ô Papaco, o Morlun não é o vampiro.
Ele Morlun, é...
O Morlun é o cara que suga os poderes.
É, o vampiro, que suga a energia, cara.
É um vampiro, de certa forma. É um vampiro. A vampira também é um vampiro, cara.
Tá bom, eu vou indicar aqui pra vocês um... Dá pra vender, né? Eu tentei comprar um mangá, mas não consegui ainda achar essa porra. É o Dom Drácula. É do mestre... Nunca consigo falar o nome dele. Não achei.
Aquele desenho?
É. Que é do... Uzuma Tetsuka. É muito foda, cara. São 8 episódiozinhos, eu acho. Tem áudio em português, a legenda em português. É da coleção Cultura Classic. Né? Cult Classics, né? 8 episódios, minissérie completa, tipo assim, fenomenal. Indico pra vocês. Quem achar o mangá que tá no Brasil e ainda não conseguir achar, me avisem nos comentários, que é foda. Indico também que eu tenho aqui em casa, né? É o Vampiro The Hunter. Foda, filmezinho de vampiro. Tem uns livros, mas infelizmente nunca chega no Brasil, né? Aí ninguém reclama de pirataria. É Vampiro Hunter Blood Dust. Tipo,
isso tem o Blood também. O Blood atual não é só vampiros, mas o antigo é só vampiros. Entendeu? Pra quem curte uma sacanagem, é um anime japonês que não vale a pena ver.
Ah, tem a série que a gente já falou que eu não via, que era o True Blood, né? True pra quem Blood. Quiser ver aí. Eu tô vendo meus DVDs aqui que eu tenho de vampiro.
É,
aí,
True Blood eu não via por True motivos Blood pessoais, mas tudo bem. Também tem outra sacanagem.
True Blood, por que True Blood funciona? Tem putaria, cara.
Exatamente.
Então aí, ó, indicação, A Hora do Espanto, fodástico filme, não vejo a segunda parte que é ruim. Temos o 2019, A Era da Extinção, que é o Daybreaks, né? Que é com o ator Ethan Hawke, que ele é foda, o William Dafoe e o Sam Neill. E temos o Drácula de Bram Stoker, cara. Mas de todos, o que eu indico, tem no YouTube. Assim, é trash, cara, mas é muito bom. O Bigode viu, ele tinha 4 anos de idade, se eu não estiver enganado. É o Subspecies Geração Vamp.
Que isso?
É fenomenal. Eu demorei, papo sério, 15 anos pra achar esse filme, cara. 15 anos pra, pra achar ele. Porque eu não lembrava o nome, só lembrava que tinha Pedra de Sangue. E foi uma puta pesquisa até eu achar esse filme. Tem dublado em português e tem legendado no YouTube, super recomendado. É do mesmo autor, né, diretor do aquele filme que passava no SBT, O Mestre dos Brinquedos. Super recomendado também. Nós falamos sobre vampiro nesse podcast número 36, espero que vocês tenham gostado. Eu sou
não,
o
calma, Bigode. A gente não vai falar de vamp?
Filho da puta!
Porra! Como é que a gente não falou de vamp, cara?
Voltando a fita.
Como é que a gente não falou de vamp?
Não falamos de vamp, é onde tinha Natasha, a vampira mais sensual da TV brasileira.
Tinha Neo Torraca, né? Também, com vampiro.
Neo Torraca é sensacional, mano.
E vamp teve continuação com o Kaique Brito, né, que eu gosto também.
Não, era outra coisa, era Beijo do Vampiro.
Isso aí, Beijo do Vampiro. Eu confundi.
Nossa. Aí minha mãe fala assim, ai, porque não repete na Sessão da Tarde o Beijo do Vampiro? Era
tá feita. Sessão da Tarde.
Sessão da Tarde? Não, vale a pena ver de novo.
Amo.
Ah, cara, Vamp tá foda, tinha um álbum, cara.
Vamp foi uma coqueluche, né? Todo mundo passou a usar capa no colégio.
Não, mas Vamp é da época que Globo fazia novela boa, né?
Quando fazia novela, né?
Cara, Vamp é... Acho que é de 91, cara. Eu cheguei a ver, assim, tem... Eu vi a reprise, mas eu tenho, assim, porra... O primeiro episódio foi em 15 de julho de 91, acabou em 92, cara. Tinha Cláudio Ohana, Reginaldo Faria, Neila Torraca, Joana Forme, Nuno Leal Maia, grande elenco. O tema
grande
da
elenco.
Noite Preta.
Cara, será que não tem... Será que não tem naquele streaming da Globo, não, cara? Vamos?
Não sei. Eu sei que, olha só, em Armação dos Anjos, Litoral do Chá do Rio, Capitão Reformado, Jonas Rocha, viúvo de 6 filhos, a historiadora Carmen... Historiadora na época era onda, olha. Uhum. Também viúva de 6 filhos. Caralho, né? É, a galera não tem o que fazer, vamos juntar as famílias.
É, estão...
12. É, 12 é demais. Natasha, uma cantora de rock, vendeu sua alma pro terrível Vladimir Polaski. Filhar na carreira. Cara, era foda Vamp, cara. Caralho. Pô, eu vou fazer uma coisa aqui, a Pri depois edita. Caralho, eu vou ter que fazer isso. Calma aí, rapidinho, cara. Eu esqueci. Caralho, eu estou vivendo um momento nostálgico. Calma aí, rapidinho. Vou ter que fazer isso. Por favor, esperem um minuto, que eu esperei vocês 9 meses. Virei um poeta. Caralho. Pri, por favor, pessoal, vamos dar suas considerações finais? Já demos, né? Eu sou o Bigode, esse foi o Punkcast no 36 sobre vampiros. Né, tivemos a participação de Albino Moreninho.
Me chupa.
Paco.
Carajé.
E Mamilos. E aí, pessoal, eu sou o Mamilos. Adorei participar desse Funkcast sobre vampiros.
Mamilos.
Bigode, você é maravilhoso.
É, Mamilos é mais um fake do Bugman, né?
É. Cara, eu só vou voltar aqui pra vocês. Pri, eu vou soltar aqui e você mete o som. 1, 2, 3 e...
Calada, noite preta, noite preta.
Um, dois, três e... esse foi o Punkcast número 36 sobre vampiros. Eu sou o Bigode, eu agradeço a todos os convidados. Um beijo e tchau. Sim. E vocês pensaram de novo que o Bigode com Alzheimer tinha esquecido. E vamos para os recadinhos do Punkcast. Começando por ele, o menino mais lento, Papaco Baiano.
Curtam a page do Facebook do Punkcast. Lá a gente posta um conteúdo exclusivo. Todos os posts que saem aqui, se acompanha mais fácil. Escutem o último que tem emprestado, que foi com o Bigode também. Foi muito interessante, muito engraçado. Continue acompanhando a gente, compartilhem o podcast pra quem curte o gênero vampiros e tal, e é isso aí, muito obrigado.
Mamilos?
Recadinho normal, dessa vez só acompanha o Atos Finais no Tumblr, que agora tem sinopse, pra você que não sabia que merda era aquela, a gente falou aqui muito tempo e ninguém sabia o que que era, né? Agora vocês podem saber, ter a ideia mais ou menos lá.
Só isso? Albino Moreninho? Pois.
Me sigam no Twitter, @moreninhoalbino.
E eu sou o Bigode, vou dizer pra vocês, venham visitar o nosso site, o Ponto de Ignição, www.pontodeignição.com.br. Venham visitar também a nossa fanpage no Facebook, @ Punkcast, Facebook, o Papaco já falou do nosso Twitter. Venham visitar também o...
Twitter.
@.ig. Caralho, trabalhamos com o IG agora, né? Vamos para o Twitter, né? E vamos ver o Twitter do Bigode e o Instagram do Bigode também. Põe lá, Bigode do Comício, que vocês vão achar essa porra. Que ninguém vem me seguir, estou definido. E é isso, isso. Um beijo pra vocês, até o próximo podcast e o que tem prestado e tchau.
Valeu.
Chega, eu já conheço gente de todo lugar. Já fui na França, no Japão, Madagascar. É só ligar na rede para viajar. Ninguém precisa passaporte para entrar. Daqui pra Roma eu só me